Vamos agora dar início à Antena Aberta. Edição é da jornalista Isabel Cunha, agora em direto. Olá, bom dia.
Bom dia. A Ministra da Administração Interna está a receber os partidos políticos para discutir em que condições os cidadãos que estão em isolamento por causa da Covid-19 podem exercer o direito de voto. A menos de 3 semanas da ida às urnas, ainda não está decidido como é que os eleitores que estão infectados com a Covid-19 ou em isolamento profilático vão poder votar. Na passada semana, os especialistas ouvidos na reunião do Infarmed admitiam que no dia das eleições, cerca de 12% da população, cerca de 500 mil de pessoas, pode estar em isolamento. A Comissão Nacional de Eleições já veio dizer que o atual quadro legal permite que qualquer pessoa, mesmo confinada, tenha o direito de se deslocar às assembleias de voto e que a contenção da pandemia não pode restringir esse direito. O mesmo defendem alguns constitucionalistas, porque sem estar declarado o estado de emergência não podem existir confinamentos. Para dissipar dúvidas, o Governo pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República, que ainda não é conhecido, e pondera suspender por um dia o isolamento para permitir a ida às urnas. A Ordem dos Médicos está contra, propõe que a solução passe, por exemplo, pelo voto eletrónico em casa. Entretanto, várias autarquias já estão a adotar medidas, maior distância entre as secções de voto, aumentando também o número de mesas para o voto antecipado e ainda a criação de brigadas para recolher os boletins de voto que estão em isolamento. Na Antena Aberta desta segunda-feira, queremos saber o que pensam os ouvintes sobre este assunto, se consideram que a necessidade de isolamento devia ser suspensa por um dia, que medidas deviam ser adotadas para que todos possam votar em segurança e ainda queremos saber se estão preocupados que a pandemia possa contribuir para aumentar a taxa de abstenção, que em 2019 foi a maior de sempre. Mais de 51% dos eleitores não foram às urnas. Ainda é possível inscrever-se pelo 800-22-01-01. Gustavo Tato Borges, vice-presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, ouvido há momentos, considera que se o Governo decidir suspender o isolamento por um dia, por umas horas, para que um cidadão que está em isolamento possa ir votar, está a desautorizar os médicos de saúde pública e que são vários os riscos.
Bom, eu acho que os riscos são variadíssimos. Primeiro, uma pessoa que está em isolamento profilático é uma pessoa que está em maior, tem maior probabilidade de desenvolver a doença, de ter contacto com alguém positivo. E até pode ter um teste negativo, mas está naquele período de incubação e, portanto, ser alguém que se desloca a um centro de uma mesa de voto, vai exercer o seu direito, mas que depois terá contacto com muitas pessoas que estão ali à volta e que pode originar mais casos. Isto, estamos a falar de um contacto de alto risco. O segundo caso é a possibilidade de um positivo poder seguir, e aí voltamos à mesma situação, e ele sai e pode estar em contacto com outras pessoas, podendo continuar a sua cadeia de transmissão, deitando por terra o esforço feito em isolar o próprio e os seus contactos de alto risco.
Mas num caso muito específico, mas estamos a falar de um caso muito específico,
ou seja, estamos a falar de um caso específico
em que a pessoa vai votar, que é um direito.
É um direito inegável. Portanto, as pessoas que estão em isolamento profilático, as pessoas que são positivas, têm o direito a votar, sem dúvida nenhuma. Mas não podem sair de casa. Senão, há outro direito, que é o direito à manifestação, que está também salvaguardado em Constituição. E, portanto, se houver uma manifestação do meu partido político ou do meu sindicato e eu estou em isolamento profilático, eu também posso sair para exercer o meu direito fundamental. E também o direito fundamental à saúde pública. E, portanto, são direitos fundamentais todos. E precisamos de perceber o que é mais importante. Renegar ou colocar em segundo plano um direito fundamental da Constituição ou arranjar formas alternativas para votar. Porque nós podemos dizer, e as pessoas que são positivas ou que estão em isolamento, e para responder à sua pergunta inicial, devem ir votar, mas vão num determinado período do dia, sozinhas, só elas, não vão outros, os que não estão em isolamento não vão votar naquela hora, usam uma máscara FFP2, desinfetam as mãos e trazem a sua própria caneta. Muito bem. Mas quem é que me garante que eles saem de casa, vão à mesa de voto e voltam? Porque nós sabemos que há pessoas que cumprem, mas mas há pessoas que não cumprem. E quem é que me diz que eles não vão a algum lado? Para não falar de que já houve outras eleições em que a esposa de um autarca foi votar, estando em isolamento, e foi chamada à GNR, e a GNR foi colocá-la em casa. E, portanto, esta situação já aconteceu noutras alturas e o governo tinha alternativas. E, portanto, a alternativa, neste caso, segura para que toda a gente possa exercer o seu direito constitucional, é o voto antecipado, para que as pessoas que não estão em isolamento no dia 23 e estão decididas em quem podem votar, o façam atempadamente, e o voto no domicílio, a recolha do voto ao domicílio, para todos aqueles que no dia 30 não puderam votar no dia 23, ou estavam indecisos, e que se encontram em isolamento profilático. E desta forma, a quantidade de pessoas que possam ficar em isolamento, que precisem da recolha do voto ao domicílio, serão muito menos. E assim nós minimizamos a possibilidade de um positivo ou uma pessoa em isolamento profilático não poder exercer o seu direito de voto. E é estas alternativas que eu defendo e que acho que o Governo devia, o Governo, o Ministério da Administração Interna, a Assembleia da República, a Comissão Nacional de Eleições, quem quiser, que se devia debruçar e nesta altura devia dedicar-se de forma exclusiva, diria eu, para organizar estes votos, para que as pessoas que estão em casa não saiam e o trabalho dos médicos de saúde pública não seja desrespeitado, porque isto é um desrespeito ao trabalho dos médicos de saúde pública que há 2 anos estão debaixo de uma pressão intensa e muitos deles com processos em tribunal. E, portanto, isto não pode ser um ponto simples de, é direito de votar, vai votar. Não. Tem muitas implicações e o Governo tem que ter a noção clara das implicações do que vai fazer. E se ele disser que podem sair para ir votar, está a dizer que o isolamento profilático não é algo determinante e algo que contribui. E o trabalho dos médicos de saúde pública vale zero. E assim sendo, diga-me como é que eu, depois do dia 30 de janeiro, vou dizer a alguém que o senhor não deve sair de casa para ir ao funeral do seu familiar que falou, entretanto, porque está positivo ou está em isolamento profilático. Também não tenho o direito de ir ao funeral dos meus familiares, porque o Governo agora acha que é importante que as pessoas vão votar. Então, se calhar, nós, em termos de trabalho de isolamento profilático, o nosso trabalho fica reduzido a zero. E isso é algo que o Governo tem que ter claramente noção do que é que vai implicar a decisão sobre o voto dos isolados. Por favor, e aqui lanço o apelo, já lancei em outros locais, mas volto a lançar. Por favor, quem de direito, agilize o voto antecipado, agilize o voto com recolha ao domicílio, permitamos que estas pessoas votem em segurança nas suas casas. Assim é que devia ser.
Muito obrigada pelo seu contributo nesta antena aberta. Obrigado. Muito obrigada, bom dia.
Prazer.
Connosco está também o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, João Tiago Machado. Muito bom dia.
Bom dia.
Acabámos de ouvir o vice-presidente dos médicos de saúde pública a levantar todas estas questões. Que comentário é que lhe merecem?
Olha, merece-me total respeito pelas preocupações administradas. Aliás, já tive a oportunidade de estar com o Dr. Gonçalo noutros debates e, de facto, não temos aqui uma postura de um contra o outro, mas sim compreendo perfeitamente a posição dele, assim como eu entendo perfeitamente, entendo, pelo que ouvi nas declarações, que estava bem ciente que os doentes ou potenciais doentes que estejam em isolamento profilático têm todo o direito a votar e que isso não pode ser posto em causa. Portanto, nesse aspecto, a coisa está assegurada e não há aqui nenhum conflito entre nós, não estamos aqui dos dois lados da barricada, mas sim do mesmo lado, quando tivemos a oportunidade de concluir, quando tivemos os dois a falar ao mesmo tempo.
No entanto, a Comissão Nacional de Eleições, João Tiago Machado, defende que este isolamento especificamente para a pessoa poder ir votar deve ser levantado.
Não, eu não...
Não é isso que defendem?
Não é isto que nós defendemos. Não é isto que nós defendemos. O que nós defendemos é que este isolamento, quanto ao direito de voto, nem sequer é aplicável. Portanto, não é questão de ter que ser levantado. É, de facto, porque não o isolamento feito como ele está, ou como alguma vez esteve, em qualquer um dos 13, 12 ou 13 relações de estado de emergência, nunca foi posto em causa os direitos políticos de qualquer um dos cidadãos. Podia ter sido posto nessa sede e nem aí foi. Portanto, não, entendemos, não é que não se trata de dever ser suspenso agora, mas sim que não é aplicável a este tipo de direito. Contudo, não podemos deixar de partilhar das preocupações, que não vamos criar agora uma rede de contágios. Mas, para isso, e aqui importa fazer aqui alguns ligeiros esclarecimentos, faça a sua introdução nesta peça. O número que avançou, que é um número muito significativo, 12%, 500 mil pessoas que possam não estar, é importante referir que esse número, e feito por quem de direito, que não sou eu, mas limito-me a olhar para ele, e todos os especialistas matemáticos que muitos nos têm ajudado nessa pandemia, vou não esquecer, todas as previsões que foram feitas, muitas delas acertaram e ajudaram-nos nesta luta. Mas não importa esclarecer aqui que esse número resultou de um modelo que foi feito num quadro que não é o atual. Como todos temos a oportunidade de ouvir, o Sr. Primeiro-Ministro, no final da reunião do Conselho de Ministros, de quinta-feira, salvo erro, mudou as regras de conexão com o confinamento, nomeadamente a nível de contactos. O que é que era chamado um contacto potencial e o número de dias que ficaria de confinamento. Bom, a alteração desses dois fatores nesse modelo, eu não sou matemático, repito, mas tenho a certeza absoluta que vai mudar radicalmente esse número. Mas ainda assim, ainda que tivesse a falar...
Mas continuamos com o mesmo problema. Vai haver pessoas que estão infectadas, que tiveram contactos de alto risco, e essas pessoas têm que ter uma solução para poderem exercer o direito de voto.
Era exatamente isso que eu estava a dizer. Ainda assim, ainda que fossem 10 pessoas ou uma pessoa que não que visse o seu direito constitucional denegado, tinha que ser resolvida essa situação. E como é que agora, a menos de 3 semanas das eleições, em que a lei eleitoral não pode ser alterada, tanto por circunstâncias de regra normal, de boas práticas legislativas, de não alterar as regras de um processo que já está em curso. Mas ainda assim, estando em estado de pandemia, mesmo que fosse alterar as regras a meio do processo, não podia ser porque a Assembleia da República, neste momento como ela está, não tem poder para alterar leis como são as leis eleitorais. E, portanto, no quadro que temos, e é bom trabalharmos no quadro que temos, nada como o setor acabamos de ouvir do setor, que é o que nós temos vindo a repetir há uma série de tempo, e quando digo há uma série de tempo é desde setembro. Nós não estamos a pensar nisto esta semana ou na semana passada. Pena que ninguém nos tenha ouvido antes. Mas, não se tendo alterado as regras, o que nós temos neste momento é uma situação bastante caricata quanto à recolha do voto ao domicílio. A recolha ao voto ao domicílio já começou a ser realizada nas presenciais do ano passado, portanto já foi aplicada tanto nas presenciais como nas autárquicas, que tem uma contingência complicada, que é permitiu-se aos presidentes de Câmara, que quem em última instância vai ter que organizar todas as equipas para a recolha dos votos ao domicílio, tem que lhes dar tempo para eles poderem organizar essas equipas. Para isso, tal significa que eles vão ter que saber, de antemão, quantas pessoas é que vão ter que recolher e em que sítios é que locais para saber qual é o número das equipas. Como tal, foi entendido inicialmente que eles precisariam de 10 dias para isso. Portanto, nas presenciais, quem tivesse confinado e soubesse que ia estar no dia das eleições, mas que soubesse com 10 dias de antecedência, o confinamento era na altura, 14 dias, poderia inscrever-se no site e o seu voto era recolhido em casa. Depois isso foi alterado de 10 dias para 7 dias para as autárquicas. E assim está. Ou seja, quem entre o dia 20 e o dia 23 de janeiro, se houver que está confinado e vai estar no dia 30 de janeiro confinado, pode se inscrever para no dia 24, portanto, os presidentes de Câmara saberem quantas pessoas se inscreveram e organizar as equipas que depois irão recolher os votos na quinta e na sexta-feira, em casa de cada um, para que depois esses votos estejam nas urnas respectivas no dia 30 e lá serem contados. O que é que isto provoca? Provoca que as pessoas que venham a ser decretadas como confinadas, estando doentes ou tendo um contacto de risco depois do dia 23, essas pessoas, no que concerne ao voto, a recolha de voto em casa, estão completamente impossibilitadas de votar. Porque a lei é assim está, e por mais que haja boa vontade de todos os intervenientes nesse sentido agora, não tendo havido qualquer tipo de alteração por parte de quem de direito era a Assembleia da República, é impossível alterar este estado de coisas.
Portanto, e nesse sentido, João Tiago Machado, e para finalizar, gostava de lhe perguntar se teme que a abstenção que tivemos em 2019, que foi já a maior de sempre na democracia portuguesa, se ela possa vir a aumentar.
Quem esteja mesmo convido sem votar, e que esteja mesmo decidido quem vai votar, em que sabe em quem vai votar já no dia 23, assim, e queira mesmo votar, a solução é fácil. A solução é inscrever-se para o voto antecipado, não recolha de voto em casa. Uma pessoa que esteja sã e que não está confinado, não tem, mas teme que possa vir a estar, porque não está numa situação de recuperação, aí o que é que deverá fazer? Deverá se inscrever para o voto antecipado. A inscrição é muito simples, tanto pode ser feita na junta freguesia, ou para quem não tenha meios nem capacidades informáticas, pode inscrever-se na junta, ou então pode fazer no conforto de sua casa, no computador, no site de voto antecipado. E aí, entre o dia 10 e o dia 14, inscreve-se para voto antecipado, e chegando ao dia 23, logo vê: olha, entretanto estou confinado, não posso sair de casa dia 23, portanto basta não aparecer que nada acontece, e dia 30 vai votar normalmente à sua mesa de onde está licenciado. Ou então, dia 23 está saudável e nada lhe aconteceu, e está esclarecida a sua vontade quanto é que ele vai votar, aproveita e vota logo no dia 23, e minimizando um potencial risco de no dia 30 estar confinado. Agora, uma coisa é certa: se nada disto fizer, e se no dia 30 quiser ir exercer o seu direito de voto, alguém que o impeça de o fazer está a constituir um crime eleitoral. É um crime impedir alguém de votar, no quadro que está e que se permitiu que ficasse até hoje vigente quanto a esta matéria.
Isso mais é à frente vamos ouvir um constitucionalista. Muito obrigada pela participação nesta antena aberta em Lisboa. Francisco Crespo é o primeiro ouvinte que chama a antena. Bom dia.
Muito obrigado. Olha, a mim parece-me que havia, aliás, faz uma certa confusão, que há uns anos já foi feito um ensaio com votos eletrónicos. Não percebo porque é que abandonaram depois esse sistema. Penso que nesta altura deve ser difícil, e parece-me que era muito simples as pessoas poderem votar por escrito. Por exemplo, eu sou médico e voto para coisas da ordem dos médicos através de correspondência. Acho que era um processo muito simples. Não sei se legalmente isso pode ser feito, mas acho que quem sabe de leis devia fazer as transformações necessárias para que isso fosse possível. Acho que estamos a criar aqui uma complicação muito grande, porque ir à casa das pessoas que estão assim é muito complicado, porque é muita gente junta. Acho que a melhor solução, se pudesse ser, era o voto por escrito. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós pela participação. É convidado também desta antena aberta António Silva Graça, infeccionologista. Muito bom dia, Soutor. Que riscos reais é que existem se este isolamento for levantado e as pessoas forem votar, por exemplo, a uma determinada hora, com todas as cautelas? Existe efetivamente um risco para a saúde pública?
Neste momento nós temos aqui um problema de compatibilizar o direito dos cidadãos a votar com a segurança sanitária dos outros. E percebemos que pode haver risco para os outros. A prova é que já houve, digamos, o acautelar de administrar uma terceira dose aos membros das mesas de voto. E eu penso que tem que haver uma decisão ponderada, porque não podemos estar a tomar, naturalmente, ou a seguir opções que acabem por dar à população que vai votar alguma insegurança relativamente às condições que vão estar disponíveis do ponto de vista sanitário. porque senão corremos também o risco de aumentar a abstenção pelas pessoas que vão temer dirigir-se às assembleias de voto. Naturalmente que houve já uma decisão ou algumas decisões que ajudam a reduzir o número de pessoas que estão em isolamento, porque o período de isolamento
é agora mais curto.
Se reduziu, e portanto de 7 dias, e o número de pessoas que estão em isolamento profilático por contacto com infectados também se reduziu de uma forma muito significativa com as alterações recentes. Relativamente àquilo.
Portanto, à partida já não teremos aquele meio milhão de portugueses que estava previsto.
Nada que se pareça com esse valor. Vai ser um número muito mais reduzido as pessoas que podem estar com alguma dificuldade em exercer o seu direito de voto. E eu aqui tenho sempre, e volto a frisá-lo, que colocar as duas questões. Nós, naturalmente, que não queremos que haja uma votação sem segurança para as outras pessoas, votar com segurança em relação às pessoas infectadas ou em isolamento profilático, são pessoas que podem estar em condições de infectar os outros, eu penso que temos que escolher uma alternativa. Já vimos enunciar algumas, votação por correio, é possível, desde que haja mecanismos de segurança, votação com meios eletrónicos também é possível, aquilo que eu acho que é menos adequado é estar a fazer uma antecipação da necessidade de votar na semana anterior, e eu questiono se não será possível um mecanismo diferente, que me parece mais fácil, porque não é, digamos, não tem em conta a imprevisibilidade de estar infectado, que é, na data da votação, as pessoas que estejam em isolamento ou em quarentena, portanto impossibilitadas de ir à secção de voto, inscreverem-se nessa data num site, haver a confirmação pela Direção-Geral de Saúde que estão nessa situação e preparar-se a votação dessas pessoas no domingo seguinte.
Numa data posterior.
Precisamente, preparando apenas as mesas necessárias para fazer face nos locais onde seja necessário essas pessoas votarem.
Deixe-me só trazer à conversa, por exemplo, a experiência de Israel, que tomou a decisão de as pessoas que estavam infectadas ou em isolamento profilático votarem num regime de drive-thru, conforme se fazem atualmente os testes, por exemplo. Parece-lhe algo que minorava os riscos?
Repare. Isso depende sempre de conseguir haver condições de segurança para quem recolhe o voto. E não devemos esquecer que esse sistema é um sistema que, com a mobilidade que tem, torna difícil alguns procedimentos administrativos que necessitam de tempo, e percebemos mesmo que as colheitas que se faziam nesse sistema não eram executadas nas melhores condições técnicas. Portanto, eu penso que não há necessidade dessa opção. E eu penso que há alternativas como esta que citei, que me parecem seguras, que me parecem não estar dependentes de mecanismos de imprevisibilidade, porque pedir às pessoas que se inscrevam para um voto antecipado, fazê-lo mais de 15 dias antes da data da eleição, quando ninguém pode prever se vai estar infectado, provavelmente correr-se-á o risco de toda a gente se inscrever para o voto antecipado. Portanto, não me parece que seja essa a forma correta também.
Muito obrigada, António Silva Graça, infecciologista, por ter estado connosco nesta antena aberta e pelos contributos que deixou ficar. Sigo para Santarém, onde André Duarte, assim aqui nos está a ouvir. Muito bom dia, a sua opinião.
Bom dia. Estou a ligar porque este é um assunto que me interessa muito. Um assunto que sempre me assustou foi a abstenção em Portugal, e agora com a questão pandémica estou ainda mais. E por isso mesmo ainda estou à espera das soluções, e por isso também tenho críticas a fazer. As críticas positivas, de facto, ao governo é a questão de estar a tentar debater com os outros partidos e ouvir os outros dados, o que eu agradeço. E também a questão de procurar a Procuradoria-Geral da República para tentar ter também alguém a controlar de forma imparcial as soluções de forma a ser legal. No entanto, acho que também é importante haver uma maior, talvez, parceria entre a comunicação social e o governo, porque acho que nem sempre nós, os mais jovens, estamos esclarecidos em relação a estes assuntos, e por isso mesmo também apelo ao voto jovem. E é isto. Muito obrigada.
Muito obrigada a nós pela participação em Santa Maria da Feira. Está a ouvir a Antena 1, Fernando Rezende. Muito bom dia, a sua opinião.
Olá, muito bom dia, Antena 1 e a todo o auditório. O que eu queria dizer era o seguinte, eu acho que esta situação de alguma forma abrir uma exceção para as pessoas poderem exercer o direito de voto gera, na maior parte da população, e eu falo com muito gosto como cidadão comum, gera uma grande desconfiança das pessoas em relação às medidas que são tomadas pelas autoridades de saúde e pela autoridade política, porque as pessoas têm muita dificuldade em entender que estão sendo pedido para ficar em casa isoladas, e muito bem. Mesmo não tendo sintomas, não se podem deslocar ao seu local de trabalho, muitas vezes isso gera elevados prejuízos. Não se podem deslocar a casa de um familiar para prestar auxílio se necessário. E depois começámos a falar, a debater, que vamos criar aqui uma forma, uma exceção, a pessoa está supostamente contaminada, mas vai votar. Quer dizer, vai-se cruzar com dezenas de pessoas ou centenas de pessoas, que as pessoas estão nas mesas de voto. Quer dizer, acho que este tipo de medidas que as pessoas, o cidadão comum, não entende. Eu acho que grande parte, já no passado, outras medidas também foram mal interpretadas, porque são coisas, parece que as pessoas que não vivem no mesmo país que os restantes cidadãos. Acho que há muita dificuldade em entender. E depois, o que é que isto leva? Leva as pessoas a ficarem revoltadas e não cumprirem, por vezes, aquilo que lhe é pedido. Porque dizem, pá, então não me deixam ir ao trabalho, não me deixam ir aos meus pais, não me deixam ir aos meus... Mas, quer dizer, mas para ir votar, os políticos estão preocupados com a abstenção. E estão muito bem preocupados com a abstenção. Mas, nós vamos votar, vai haver esta necessidade em plena pandemia, não por exigência da maior parte da população, não por problemas económicos do país. Isto vai acontecer, vamos ter que sair de casa para votar, por questões partidárias somente. Acho que quando estas eleições foram, entre aspas, provocadas, porque o governo caiu porque não se chegou a acordo, não sei das quantas, deviam ter pensado nisso. Deviam ter pensado, os iluminados que estão agora preocupados com a abstenção, deviam ter pensado na altura que isto era inevitável, havia estudos que isto nesta altura ia acontecer. Na altura o poder político não se preocupou. Agora estão preocupados, como o governo caiu e vai haver eleições, não pode haver muita abstenção. As pessoas, volto a referir, acho que este dado que é importante, as pessoas têm muita dificuldade, o cidadão comum tem muita dificuldade em perceber este tipo de atitude da comunidade política.
Muito obrigada, Fernando, já percebemos o seu ponto.
Entenderem isto. E acho, só para terminar, não vou mais tempo, só para terminar, acho que as pessoas, os eleitores, deviam pensar bem nisto e deviam punir nas urnas quem nos pôs nesta situação. Porque as pessoas têm que ser responsabilizadas de alguma maneira. E uma das formas que a população portuguesa tem de penalizar quem se comporta mal e os partidos políticos, pelo menos aqueles que sustentavam o governo, portaram-se muito mal e têm que ser penalizados nas urnas, porque não é vir agora, depois de casa roubada, trancas à porta. Toda a gente sabia que nesta altura o país ia estar assim. Ninguém se preocupou com isso. Ninguém se preocupou com o problema económico do país. Não, preocuparam-se com o seu quintal, com os problemas dentro dos seus partidos. Já não se podia segurar mais o governo, porque internamente já não se conseguia segurar o partido. E agora está toda a gente, infelizmente, preocupada com o problema sanitário. E as pessoas, mesmo estando sem sintomas, já vou terminar, mesmo estando sem sintomas, não podem sair de casa para prestar auxílio a um familiar ou para irem trabalhar, para irem ganhar o seu pão, mas vai ser criado um regime de exceção para ir votar. Ninguém entende isto. Por favor, que alguém tome alguma atitude, porque estas medidas das nossas autoridades de saúde e dos nossos políticos, o cidadão comum não entende. Essa gente que viva no mesmo país que vive o cidadão comum em Portugal. Aí, se calhar, começam a tomar melhores medidas.
Muito obrigada. Muito obrigada a nós pelo contributo. Em Guimarães está a ouvir a Antena Aberta e quer participar a Abílio Ribeiro. Bom dia, a sua opinião.
Bom dia, menina. É assim, aquilo que eu vou dizer está em meu registro, se houver qualquer problema no futuro, tem a minha explicação. Olha, é assim, em relação à Covid, não ponho qualquer dúvida sobre isso, que eu neste momento estou retido, estou bem em casa.
Está em isolamento.
Estou em isolamento. Não sei bem porquê, mas estou, o que é facto é que estou em isolamento. E agora a minha questão é esta. A minha pergunta que eu faço é, eu estou em isolamento pela Covid, não é? E eu depois posso ir votar, mesmo que tenha Covid. E agora, isso é a minha
ainda
questão.
Ainda não sabemos.
Pois, mas segundo o fanfarrão do costume, a preocupação dela é que as pessoas vão votar. Agora, isto é a minha opinião, que eu como a mim, estive sexta-feira, desde as 7 horas da tarde até à 1 da manhã, a ligar para a CNN,
para a Saúde 24.
Para a Saúde 24. Isso é que esse fanfarrão havia de se preocupar, proteger essa gente que está do outro lado, percebe? Porque eu imagino que aquela gente, no final disto tudo, aquela gente vão ficar malucos da cabeça. Isso é que ela havia de se preocupar, dar condições a essa gente que está ali, que como eu estive 7 horas para ser atendido, outros milhares teriam. Mas isso é que ela havia de se preocupar, né? Agora, quanto à Covid, eu, a minha opinião, eu não sou pago para resolver, e eles é que têm que resolver a
Abílio,
situação.
Mas o Abílio está em isolamento, por exemplo, pondera pedir o voto antecipado em mobilidade? Pode fazê-lo a partir de hoje?
Não pondera nada. Eles é que têm que dar a solução. Porque é que a gente não pode votar por mensagem? Não é verdade? Porque é que a gente não pode votar? Agora, a preocupação dele é que vai abrir uma linha específica para quem tem Covid. Por amor de Deus, isso até parece mal. Nós, infelizmente, somos conhecidos a nível do mundo inteiro por situações aberrantes. Isto é mais uma delas. Que isto é a minha opinião, eu falo por mim. Se for aberta essa questão, eu não vou votar. Oh, menino, eu a partir do momento que me foi dito que eu estava infectado, meti-me dentro de casa e acabou. Não, ou bem que sou responsável, ou que não sou agora só por eu votar. Oh, se não votar, eu voto a outras pessoas por mim. Sabe como é que diz a cantiga? Por acabar um andorinho, não acaba a primavera.
Muito obrigada, Abílio Ribeiro, pelo contributo nesta antena aberta. Jaime Moreira, escuta-nos em Lisboa. Bom dia, a sua opinião.
Bom dia. Eu não combinei nada com os dois ouvintes anteriores. Vou falar, sou engenheiro, estou reformado, mas fui jornalista durante uns anos em Moçambique, que é em Portugal, mas a minha vida foi na área da gestão. O seu professor, Marcelo Rebelo de Sousa, a pessoa que eu conheço, Presidente da República, é licenciado em Direito, foi professor de uma boa parte até dos políticos deste país, porque os políticos... peço desculpa, vou começar pela parte final da sua pergunta. Não preocupa muito a abstenção, porque a maior parte desta gente não tem mentalidade cívica e, por isso, os valores dos abstencionistas são cada vez maiores. Mas é pena, porque eu nunca faltei a nenhuma eleição, até fui vereador em Almada, estive em mesas. Mas o que é que acontece? Quando o senhor Presidente da República decretou que as eleições seriam a 30 de janeiro, a Assembleia da República ainda estava em funcionamento, porquê que imediatamente, ou até antes, o professor Rebelo de Sousa devia ter alertado para a Constituição, e ele sabe melhor do que qualquer outra pessoa, para, em tempo próprio, terem criado as condições para evitar toda esta bagunça, que é uma vergonha, como é evidente. Eu, felizmente, já estou vacinado, etc, etc, e vou votar. Mas o que está a acontecer é só porque 80% ou mais dos ministros e secretários de Estado são licenciados em Direito. Nunca geriram empresas. São eles que constituem as sociedades de advogados que protegem Ricardo Salgado, João Rendeiros, Sócrates e coisas do género. Mas não sabem gerir, porque uma ponte, uma estrada, uma central elétrica, uma barragem é testada antes de ser posta em funcionamento. Não é na véspera que se faz isso, faz-se meses antes. Portanto, sabendo exatamente que a Constituição tem os seus limites, e eu votei a favor dela na altura própria, só prova, na realidade, que estamos a ser governados, infelizmente, há alguns anos, por gente que só quer um lugar político, porque não raciocinam,
não sabem gerir, não sabem dizer não. Essas coisas preparam-se antecipadamente, ouvindo a generalidade dos clínicos que a Isabel, penso que é a Isabel que se chama, não é?
Isabel.
Muito obrigado. Ouviu há bocadinho, eu também. Tem toda a razão. Então, para ter mais um voto ou dois, vai-se pôr em causa uma série de pessoas que são encontradas na rua, estão nas assembleias de voto. Porquê? Porque, na realidade, e o senhor ministro e o António Costa, que passa a vida a falar na pandemia para justificar a sua incapacidade de gerir bem um país, sabia perfeitamente que, com a pandemia sempre a aumentar, o mais certo é que havia de haver maior abstenção, mas como ele está convencido que tem o voto assegurado, só prova, na realidade, a culpa do governo. Que tenha um bom programa. Muito obrigado.
Muito obrigada a nós pela participação em Faro. Patrícia Trindade, bom dia, bem-vinda a esta antena aberta. A sua opinião.
Bom dia. Eu acho que a questão do voto é muito importante. Não andou este país a lutar para termos a liberdade para votarmos em quem queremos e depois temos estes níveis de abstenção gigantescos, não é? Eu acho que sim, que o governo deve tomar medidas, deve ouvir todos os partidos e deve ouvir as autoridades de saúde e criar uma estratégia que dê possibilidade a que as previstas milhares de pessoas que vão estar em isolamento tenham a possibilidade de exercer o seu direito de voto, que é um direito alienável do cidadão. Portanto, eu acho que tem que arranjar um mecanismo para que estas pessoas possam exercer o seu direito. Essa é a minha opinião.
Muito obrigada pela participação. Obrigada. Connosco está também o constitucionalista Jorge Pereira da Silva. Muito bom dia, muito obrigada por estar connosco. A crise política aconteceu em novembro. Ainda havia tempo para ter alterado a lei eleitoral e resolver este problema antecipadamente?
Sim, ainda havia tempo e a verdade é que alguma coisa foi feita. Relativamente às eleições de 2021, foi feita uma lei que previa a possibilidade de recolha domiciliária de voto de pessoas que estivessem em confinamento. E essa lei foi renovada, digamos assim, para valer para 2022 e, em particular, para as eleições legislativas que vão ocorrer agora no dia 30 de janeiro.
Portanto, esse quadro legal existe. É possível recolher o voto em casa?
Espera, esse quadro legal existe, mas, entretanto, a redução das quarentenas de 14 dias para 7 dias tornou esse quadro legal inaplicável. Porque, no fundo, esse quadro legal, por um lado, não resolvia todas as situações, mas, por outro lado, previa que as pessoas em confinamento tivessem que se inscrever numa plataforma com 10 dias de antecedência relativamente ao dia do ato eleitoral, para depois, no quarto ou quinto dia antes do dia das eleições, esse voto fosse recolhido em casa.
E, portanto, agora já não podemos alterar esses 10 dias?
Isso já não podemos alterar, essa lei é inalterável, quer dizer, a Assembleia da República está dissolvida e, portanto, não pode alterar a lei, o que não significa, na minha perspectiva, que não possam ser tomadas medidas para permitir às pessoas irem votar em segurança, enfim, encontrar áreas nas mesas de voto para que estas pessoas possam votar com mais distanciamento, eventualmente fazer recomendações para que as pessoas que estejam em confinamento votem a determinada hora do dia, eventualmente ao fim do período horário destinado às eleições, mas uma coisa é certa, o direito constitucional que todos os portugueses têm a votar não pode ser posto em causa porque as pessoas estão em confinamento. Nós vivemos em democracia e em democracia todos os cidadãos no exercício pleno dos seus direitos.
E esse direito, peço desculpa interrompê-lo, esse direito sobrepõe-se ao direito do risco para a saúde pública?
Claro que sobrepõe, não há a mínima dúvida acerca disso. Quer dizer, trata-se de um direito constitucional. O confinamento está previsto numa mera resolução do Conselho de Ministros, e nós sabemos que o regime e a prática desse confinamento tem sido muito irregular, quer dizer, depende em larguíssima medida de fatores arbitrários, da sobrecarga dos serviços de saúde e por aí fora, quer dizer, em particular, os critérios que são usados para considerar os contactos como contactos de alto risco ou não, estão longe de ser seguros e, portanto, nós não podemos chegar ao dia das eleições e ter 500 mil portugueses ou 400 mil portugueses em isolamento e privados do exercício do direito de voto.
O governo estima que sejam agora 200 mil.
Pois, eventualmente, isso decorre do facto de os serviços encarregados de colocar as pessoas em isolamento não conseguirem dar resposta ao tão número elevado de infectados que existe todos os dias. Eu creio que as medidas que devem ser tomadas são medidas, sobretudo, de caráter prático, mas que não podem, de modo nenhum, condicionar o exercício do direito de voto. Nós vivemos num regime em que as pessoas, os reclusos, os presos podem votar, as pessoas que estão internadas podem votar, existem mecanismos previstos para que essas pessoas possam votar. E por isso, na minha perspectiva, não passa pela cabeça que as pessoas possam ser privadas do exercício de um direito fundamental porque não foi devidamente acautelada a possibilidade das pessoas exercerem o seu direito de voto de forma, digamos assim, de forma isolada, não é? De forma a não porem de modo nenhum em risco a vida ou sobretudo a saúde das outras pessoas. Eu acho que é necessário ter aqui também um certo sentido de proporção, não é? Porque neste momento da pandemia o exercício do voto não é uma situação de elevado risco, as pessoas vão de máscara, todas as pessoas que estão nas mesas de voto estão também de máscara, não há aglomerados, infelizmente, porque a abstenção é muito elevada, não há grandes tempos de espera, enfim, não é uma situação que me pareça que seja assim, de facto, de elevado risco para a saúde das pessoas.
Muito obrigada, Jorge Pereira da Silva, pelo contributo que trouxe a esta antena aberta. Regresso ao contacto com os ouvintes em Gaia, Sérgio Sousa. Muito bom dia, a sua opinião.
Queria, antes de mais, agradecer a possibilidade de estar a colaborar. Identifico-me, eu sou enfermeira de saúde pública, estou há 2 anos na mesma luta que o Gustavo Tato referiu e revejo-me nas palavras, ou seja, a partir de agora existem determinadas fronteiras que vai ser complicado depois de as ultrapassarmos, de regredirmos. Portanto, como é que nós que estivemos a isolar pessoas com contactos de alto risco e impedimos-os de verem entes queridos para irem a funerais, a partir do momento em que seja possível quebrar isolamento e ir a determinado local para exercer o seu direito de voto, que também é esse direito, será complicado depois as pessoas cumprirem e muito provavelmente iremos ter mais quebras no isolamento. Também é um direito à saúde, o direito ao voto é um direito, mas o direito à saúde é outro. E daquilo que eu estive a ouvir aqui as várias opiniões, em primeiro lugar, deveria ser acautelado o voto domiciliário. Na ausência desse voto domiciliário, eu recordo aqui de uma possibilidade que existe, que é o país tem instalado uma capacidade de testes em Covid Drives, que as pessoas se deslocam de carro e são testadas no carro, e essa foi uma medida que foi implementada precisamente para reduzir o risco. Poderia ser uma das formas para reduzir, ou seja, durante um dia esses centros de Covid Drive fechariam e colocariam-se lá pessoas com o devido equipamento e com instruções de que as pessoas teriam que votar com as devidas proteções dentro dos carros, impedindo assim que pudessem propagar o vírus a outros, porque se assim não for, corremos o risco de alguém estar numa fila e ter o seu direito à saúde também ser violentado com a possibilidade de ficar positivo porque alguém não cumpriu as medidas de isolamento, porque não cumpriu a máscara, e nós assistimos diariamente a situações dessas, a pessoas que não cumprem, apesar de terem o isolamento decretado. Portanto, fica a sugestão, já está implementada.
Israel foi um dos países que adotou essa ideia de as pessoas votarem dentro do carro, devidamente protegidas, e as pessoas que recolhem o voto também devidamente protegidas, para evitar precisamente o contágio.
Uhum. E parece-me, sem dúvida, uma medida de saúde pública mais eficaz, tendo em conta a alternativa que se propõe, que é ignorarmos que um isolamento foi decretado, ignorarmos que existem pessoas que têm uma capacidade de transmitir a doença a outros, e no fundo é estar a desrespeitar um trabalho feito por várias equipas de saúde durante 2 anos, na qual a estratégia elencada pela DGS foi precisamente o isolamento como forma de quebrar cadeias de transmissão. Portanto, o estar dentro de um carro, tal como atualmente acontece, para ser testado, em que tem que depois ocorrer outra situação, que é, temos que garantir que essas pessoas têm que regressar a casa, porque aquilo que o Dr. Gustavo falou, e muito bem, se isso não acontecer, então há uma medida que não cumpre o isolamento profilático.
Sérgio Sousa, já percebemos o seu ponto, agradeço que tenha vindo à Antena Aberta, temos muitos ouvintes inscritos e temos também a Madalena Salema, que está com a Ministra da Administração Interna, que tem estado a ouvir os partidos esta manhã, ouviu já a Iniciativa Liberal, o Chega e também os Verdes e o PAN, creio que estará nesta altura com Francisca Van Dunen. Madalena Salema, o que é que os partidos estão a propor?
Estas audições estão ligeiramente atrasadas, ainda só foram ouvidos 2 partidos, a Iniciativa Liberal e o Chega, mas aquilo que se consegue perceber até esta altura é que, ponto 1, o Governo estima que haja no dia 30 de janeiro menos pessoas em isolamento das projeções que tinham sido conhecidas até agora, ou seja, o Governo aponta para cerca de 200 mil pessoas, prevendo que a seguir ao pico que deve ocorrer entre esta semana e a próxima, haja depois uma queda abrupta de infectados e de pessoas em isolamento. E, portanto, não diferia muito este número em relação àquele que ocorreu durante as eleições autárquicas. De referir também que o Chega trouxe aqui uma proposta para a criação de circuitos autónomos para aqueles que estão em isolamento ou que estejam com Covid, mas por questões logísticas essa proposta foi desde logo afastada. Não haveria tempo para montar toda uma rede de circuitos autónomos em todas as secções de voto. Assim, aquilo que parece ser a maior aposta do Governo será o voto antecipado, dia 23. Esta é apontada como uma das soluções mais eficazes, prevendo-se uma grande campanha de informação sobre esta possibilidade de voto antecipado, e também haverá aquilo que poderá ser uma recomendação, apenas isso, não poderá ser de outra forma, para que as pessoas, aqueles que estão confinados ou que estão doentes, mas assintomáticos, possam votar em determinada hora. Aí será apenas uma recomendação, não é possível fazer nesta altura alterações à lei e, portanto, haveria uma hora a definir para que preferencialmente as pessoas que estivessem em isolamento profilático ou com assintomáticas pudessem votar naquele horário, apelando aos outros, para aqueles que estão saudáveis, por assim dizer, não irem votar nessa hora previamente definida, que ainda não foi definida, como é evidente, ainda está em aberto.
Está muita coisa ainda em aberto. Madalena Salema, muito obrigada pela participação nesta Antena Aberta, pelo teu contributo, tu que estás a seguir as audições da Ministra da Administração Interna com os partidos, que vão acontecer ao longo de todo o dia. Estamos praticamente no final desta Antena Aberta. Tempo apenas para ouvir mais um ouvinte. Vou até Guimarães. João Sousa, bom dia. Temos apenas 1 minuto para si.
Muito bom dia. E bom dia a todo o auditório. Eu acompanhei atentamente o vosso programa. É o seguinte, eu sei que tem muito pouco tempo, só vou dizer, queria dizer muito mais, mas vou ser breve. Isto, eu como cidadão sinto-me envergonhado porque eu nunca estive confinado, ainda bem que nunca estive confinado, mas infelizmente já tive colegas que estiveram confinados, e aqueles que não estiveram confinados é que eram os colegas. Eu acho que como é que é possível um partido, um governo, autorizar e votar quando os meus colegas tinham uma padaria embaixo do seu prédio, queriam me buscar pão, não tinham pão. Eu tinha que levar o pão a casa, eu tinha que levar o jornal, eu tinha que levar cigarros, eu tinha que comprar medicação. Isso é uma pouca vergonha, porque eles não podiam descer abaixo do seu prédio, que nem do prédio saíam, para comprar pão. Mas eu agora posso sair de casa para ir votar. Isto é uma pouca vergonha. Só demonstra o que é o verdadeiro socialismo em Portugal.
Muito obrigada, João. Ficou a sua opinião. Estamos mesmo no fim desta antena aberta, que regressa amanhã, depois do noticiário das 11. Continua ligada à Rádio Clica Portugal e até amanhã. Bom dia.
Antena aberta, edição da jornalista Isabel Cunha.